No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo.
Boa noite, segunda-feira, 2 de março de 2026. 18 horas, está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Bruno Mendes, os trabalhos técnicos de Rui Franklin, produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O melhor da rodada.
O melhor da rodada foi o Fluminense. O tricolor das Laranjeiras segurou o ímpeto do Vasco e se garantiu na grande final do Campeonato Carioca, em partida que você acompanhou aqui na sua Rádio Nacional. Rafael Monteiro traz todos os detalhes da partida pra gente aqui em No Mundo da Bola. Salve, salve, Rafa!
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Fluminense está na final do Campeonato Carioca. Como no jogo de ida, o tricolor venceu o Vasco por 1-0, o empate de 1-1 no Maracanã garantiu a vaga na decisão para o tricolor. Logo após o jogo, o auxiliar técnico Max Cubeiras comemorou a classificação.
Primeiro, creio que o equipo, o grupo, o staff, a gente que está... siempre acompañándonos, nuestras familias, podemos disfrutar esta victoria, este pasar a una final y después en la semana ya ir trabajando para recuperar primeramente a todos los futbolistas y trabajar el partido para pensando en la final, ¿no? Donde sabemos que hoy dimos un buen paso, pero bueno, lo que el escudo, lo que todos queremos es ganar el torneo.
O Fluminense aguarda a definição do adversário na finalíssima, que vai sair do jogo de logo mais entre Flamengo e Madureira no Maracanã. Pelo lado do Vasco, o técnico interino Bruno Lazzaroni fala sobre a dificuldade do time de decidir a partida.
A questão da falta de efetividade, ela realmente vem acontecendo, né, de hoje, e isso tem nos custado caro. Para ser bem sincero, eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Assim, a saída de três pilares super importantes para a equipe, eles estão influenciando diretamente de uma forma geral. Acabaram saindo o Verrete e o Rayan e duas referências, principalmente na fase ofensiva em relação a número de gols. E o Coutinho tem uma representatividade muito grande, é um jogador de nível internacional que nós não gostaríamos de ter saído. Então, a saída desses três jogadores vão ter que surgir novas lideranças. Então, é importante demais. Mas, assim, eu acredito muito no treino. Acabaram que alguns automatismos já tinham do ano passado, com a chegada desses novos jogadores, eles demandam um pouco mais de tempo. E aí eu estava fazendo uma reflexão entre hoje e ontem. A gente se apresentou com o grupo principal no dia 5 de janeiro. Nós tivemos 11 sessões de treino em 10 dias. E depois foram 43 dias jogando, hoje é o 12º ou 13º jogo. 13º jogo. Com uma semana cheia só nesse período. Então não deu muito para treinar.
Lazzaroni diz que não é momento de apontar culpados.
Porque num momento como esse, de maneira geral, o externo acaba querendo encontrar culpados, né? Eu acho que não é momento para isso, até porque foram feitos investimentos em jogadores importantes. Aí, mais uma vez, talvez esses jogadores, se o Coutinho tivesse continuado e o próprio Rayan também, chegariam como coadjuvantes no primeiro momento para depois assumir o protagonismo. Então, eles já chegaram meio que tendo que virar protagonista. E, às vezes, leva uma adaptação um pouco maior. Vieram de contexto diferente, né? Vieram, por exemplo, o Spinelli, se não me engano, ele veio de uma pré-temporada, mas não tinha feito nenhum jogo. O Brenner estava de férias, acho que em torno de um mês e meio de férias, ou dois meses de férias. O próprio Marino também estava com um mês de férias. E meio que já entraram ali com a necessidade da equipe de colocá-los e, de certa maneira, como a gente não tem teve resultado, num primeiro momento acabou prejudicando um pouquinho essa adaptação deles ao país e ao clube. O que vai dar calmaria é a gente conseguir resultado. A partir do momento que a gente conseguir resultado, as coisas, na minha visão, vão acontecer de maneira mais natural.
O próximo compromisso do time Cruz Maltino é contra o Palmeiras em São Januário, no dia 12 de março, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Forte abraço!
Forte abraço, Rafael Monteiro, e para falar dessa classificação e do Fluminense e do Vasco, que ainda procura um treinador, parece que o Renato Gaúcho negou, mas parece que agora o Pedrinho vai fazer uma nova proposta, eu vou chamar ele, Bruno Mendes. Boa noite, Brunão!
Muito boa noite, meu amigo RR, Rodrigo Ricardo, a todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Classificação do Fluminense, para mim, foi lista, foi dentro de campo, foi tranquilo, acho que o Vasco teve um bom momento até durante a partida. O erro do René no pênalti, acho que desequilibrou um pouquinho o time do Fluminense. E depois a mesma coisa aconteceu com o Vasco. O pênalti do Brenner perdido acabou desequilibrando um pouco o time do Vasco, que também tomou um gol de pênalti do Paulo Henrique Ganso aos 41, e fica difícil de você conseguir em pouco tempo reverter uma desvantagem. Estou com o Bruno Lazzaroni, acho que está faltando referência no Vasco. Não sei se o Renato vai querer, porque a gente lembra que o Renato saiu do Fluminense exatamente por conta da pressão do torcedor xingando o Renato, aquilo deixou ele chateado. E ele vai pegar uma situação que o Fluminense já é um time estruturado. O Vasco da Gama se reestrutura aos poucos. Então, tem feito contratações pontuais e, na minha visão, muito boas. A contratação do Spinelli, esse Andrés Gomes é muito bom jogador, mas o time tem que dar liga e você tem que ter rapidamente um treinador. Então, o Pedrinho tem que correr logo atrás para anunciar esse treinador para a continuação da temporada. E o Fluminense chegou com muita justiça, para mim vai chegar na decisão como favorito ao título, tem hoje o melhor futebol do Brasil, na minha visão, amassou o Palmeiras, perdeu o jogo, mas o Fluminense jogou bem melhor, teve um pênalti meio esquisito no jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Palmeiras, mas acho que o Fluminense chega nessa decisão como favorito, sendo ou Flamengo ou Madureira, Rodrigão.
Ô Brunão, em relação ao treinador do Vasco, estão se falando agora em Cuca, né? Claro que é muita especulação. Seria uma boa o Cuca? Tem um tempo que o Cuca não volta, não está trabalhando, né?
O problema é o Cuca, quando estiver no meio do trabalho, dizer que não pode porque está com um problema familiar. Ele já fez isso, no Atlético Paranaense, fez isso no Atlético Mineiro. E aí é complicado. O Vasco é de um treinador que tem um trabalho a longo prazo, sendo que o torcedor do Vasco quer, claro, os resultados a curto prazo. E nos últimos anos, RR, o torcedor do Vasco, de todos os times da Série A, tem sido talvez o torcedor que mais tenha comparecido e dado força ao time do Vasco. Você vê que quase todos os jogos em São Januário é lotação máxima em todas as partidas. Então o torcedor está do lado, está apoiando. Resta agora também o time começar, mas isso precisa ser o técnico. Eu não vejo o Cuca como um bom técnico para o Vasco, não. Acho que ele não vai muito com o futebol carioca, foi bem no Botafogo, não tão bem no Flamengo, mas eu buscava um outro nome que não o Cuca. Não vejo como um bom nome, não, viu, RR?
E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Tenista brasileiro João Fonseca vence o torneio de exibição em Las Vegas e fatura R$5 milhões. Na disputa do MGM Slam, João venceu os três adversários em um universo de nomes importantes: Gael Monfils, Alexander Bublik, Rahul Opelka, Taylor Fritz, Gasper Ruud e Nick Kyrgios. As partidas foram em formato de tie-breaks de 10 pontos. O tenista brasileiro venceu o francês Gael Monfils por 10-6, o cazaque Alexander Bublik por 10-3 na semifinal, e na final passou pelo norte-americano Reid Opelka por 10-6 e 10-5. O próximo compromisso será o Master 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nesta semana. Vôlei Renata vence o Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino em final brasileira. Pela primeira vez, a equipe de Campinas consegue o título ao vencer o Cruzeiro pelo placar de 3-2. A equipe mineira vinha de 9 títulos consecutivos e não resistiu no tie-break, perdendo por 15-3. Pelo Vôlei Renata, o destaque foi o ponteiro Adriano, que marcou 25 pontos. Pelo Sada Cruzeiro, o oposto Openkoski fez 21 acertos. As duas equipes selaram o passaporte para o Mundial de Clubes 2026. Em pódio totalmente brasileiro, o Itambé Minas ocupou a terceira posição.
E Giovana Santos, a Jojo, conquistou 2 medalhas na etapa de Tartu, na Estônia, no Grand Prix Mix Valentini 2026 de ginástica rítmica. No final do arco, Jojo somou 27.100 pontos e garantiu a medalha de bronze. Minutos mais tarde, na decisão da bola, Giovana acumulou 26.750 pontos e ficou com a prata. As nossas atletas agora se concentram no início do circuito da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. São 4 etapas e mais 2 da Challenge Cup até o Mundial de Frankfurt, na Alemanha. E a gente vai voltar a falar de futebol do Campeonato Carioca. O adversário do Fluminense na grande final do campeonato sai do confronto entre Madureira e Flamengo hoje. A bola rola logo mais a partir das 9 da noite no Maracanã. Embora tenha vencido o jogo de ida por 3-0, a fase do Fla não é das melhores. A equipe vem de derrota em casa para o Lanús e o técnico Felipe Luiz vê a pressão aumentar a cada dia. O comandante rubro-negro explica o que precisa acontecer para que o time do Flamengo volte a ter confiança.
Bom, segundo a minha visão, como treinador e já também como jogador, o jogador ele precisa ter muito claro o que está acontecendo com ele dentro do campo, onde estão os erros, quais são os problemas e detectar os problemas. Isso é meu trabalho, eu passo para eles. Depois, corrigir, melhorar e voltar a vencer. A confiança só volta com vitórias. O mental só vai voltar com vitórias, jogando bem e tudo mais. Porque você, sim, lembra que o nosso time teve um mental muito forte, mas também perdemos jogos ano passado. Também perdemos jogos em momentos decisivos, ou empatamos com o São Paulo fora, perdemos o Fluminense em casa, numa fase decisiva, e falaram que o nosso time tinha um mental fraco. E nesse momento, perder 2 finais, nesse momento de confiança baixa, realmente nós temos que melhorar, evoluir, sabe? Isso é, tudo passa no futebol, a fase boa, a fase ruim também vai passar, e a única coisa que nós podemos fazer e que está no nosso controle é trabalhar o máximo possível para que isso não dure muito tempo.
Brunão, Flamengo amplo favorito hoje, já tem uma grande vantagem, agora essa confiança, você acha que está faltando confiança ao Flamengo, Bruno?
Olha só, é uma junção de coisas. Eu acho que está faltando o treinador escalar o time que tem que ser escalado. Não concordei com a última escalação. Tivemos juntos no jogo contra o Lanús, quando ele coloca Carrascal, Plata e Samuel Lino. Começa daí. Aí você, em um jogo está um time, daqui a pouco você não sabe quem é que joga no outro. Eu acho que isso vai deixando o jogador um pouco incomodado. E a fase de alguns jogadores no Flamengo, por exemplo, do Léo Ortiz, está terrível. Daquele jogador que terminou 2025 porque está em 2026, é uma situação completamente inversa. Então acho que está faltando confiança para o Flamengo, embora acho que o Flamengo, claro, amplo favorito pelo placar que fez, e se perder de 3-0 ainda vai para os pênaltis com o Madureira, já pode fechar. O Felipe Luiz pode pegar o boné dele junto com o Boto, com todo mundo, que aí a casa cai, né, Rodrigo?
Ah, desaba. Agora, Bruno, você falou do Léo Ortiz, que realmente está numa fase ruim. O pessoal, a torcida está fazendo toque de recolher, monitorando as pizzas que vão para casa dele. Eu falo das torcidas, não só a torcida do Flamengo, a torcida do Vasco também está fazendo uma ordem de choque sobre os jogadores. Passando do limite as torcidas organizadas, hein, Brunão?
Aí já entra na parte do particular do jogador, que eu acho que aí o torcedor, ele tem todo o direito de reclamar e exigir. até conversar, mas eu acho que ir em CT, que é onde o cara trabalha, e ficar monitorando o condomínio de jogador para ver se o cara está fazendo festa, para ver se o cara está recebendo pizza, quer dizer que nem pizza mais o cara pode comer, acho que aí passa completamente os limites. Eu sou completamente contra isso, viu, Rodrigão?
6h15 da noite.
Momento estádio.
E o Brasil também fez bonito na marcha atlética. Medalhista olímpico em Paris 2024 e campeão mundial nos 20 quilômetros, Caio Bonfim ficou com a medalha de prata no Grand Prix da República Popular da China deste ano na modalidade, realizada ontem na cidade chinesa de Taikang. Caio completou a distância em 1 hora e 23 minutos, sem cometer faltas. E o brasileiro comemorou mais essa conquista.
Fala, pessoal, acabamos a prova aqui em Taikan, na China. Medalha de prata. As medalhas aqui são sempre muito lindas. Bom resultado para o Brasil. 2024, fomos medalha de bronze aqui. E hoje poder subir no pódio com a prata, boa marca. É 1 hora 23:00. Encerramos nossa etapa aqui na Ásia. Recorde brasileiro, sul-americano. Agora subimos no pódio. Um brasileiro contra 30 chineses. Então, obrigado a todos que torceram. Comitê Olímpico, por proporcionar a Federação Brasileira, a Puma, o Marcel, a Caixa, que sempre está comigo. Secretaria de Esporte de Brasília, obrigado. Casa, obrigado a todos que torceram, acompanharam aí. Tamo junto. Voltamos para casa agora pro Brasil.
Vale lembrar que a prova do Caio Bonfim foi disputada no formato de meia maratona, com 21 quilômetros, e possui o nível ouro do Tour Mundial da World Athletics, e vai substituir a prova dos 20 quilômetros da marcha atlética nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Caio volta ao Brasil para finalizar sua preparação para o Mundial por Equipes, que será realizado nas ruas de Brasília no dia 12 de abril. E voltando a falar de campeonatos estaduais, Novo Horizontino e Palmeiras estão classificados para a grande final do Paulistão. Lincoln Chaves traz todos os detalhes para a gente aqui no nosso programa.
Não é a mesma coisa que o Allianz Parque, mas o Palmeiras está cada vez mais em casa na Arena Barueri. Em 2026, são 8 jogos no estádio da Grande São Paulo, um empate com o Guarani, usando as reservas, e 7 vitórias, duas delas sobre o São Paulo. E a do último domingo levou o Verdão à 7ª final de Campeonato Paulista consecutiva, 6 delas com Abel Ferreira no comando.
Os jogos são sempre muito difíceis, já fiz vários jogos contra o São Paulo, quer em nossa casa, quer em casa deles, quer aqui em Barueri. E são jogos sempre de tripla. Felizmente hoje, na minha opinião, acho que nós fomos melhores naquilo que tem que ver com tudo o que se passou ao longo dos 90 minutos.
O gol precoce do Meia Maurício gerou uma expectativa de que o Palmeiras conseguiria vencer por uma margem de gols de diferença que o premiaria com a melhor campanha do estadual entre os finalistas, mas ficou só na expectativa mesmo. Flaco Lopes até aumentou a vantagem, mas o também atacante Jonathan Caleri, de pênalti, descontou para o São Paulo. O 2-1 foi insuficiente para o Verdão ultrapassar na classificação geral o surpreendente Novo Horizontino, que poderá realizar o jogo de volta da decisão no Jorgão, mesmo estádio em que no sábado o Tigre voltou a despachar um grande no Paulistão. Após eliminar o Santos nas quartas de final, foi a vez de superar o Corinthians por 1-0. Herói da classificação histórica do clube do interior, o lateral Mike desabafou.
Eu acho que é a expectativa das melhores, né? Acho que chegar em uma final de um Campeonato Paulista já é extremamente difícil. E muito bom ver que é o Novo Horizontino que está chegando nessa final. Que muitas pessoas não acreditavam, muitas pessoas falavam, ah, o Novo Horizontino é isso, o Novo Horizontino é aquilo. E a gente, com a nossa humildade, caminhando de pouquinho em pouquinho, estamos aí, vai ter que aceitar o Novo Horizontino na final agora.
A cidade de Novo Horizonte fica a 400 quilômetros de São Paulo. Tem apenas 40 mil habitantes e receberá uma final de Paulistão pela segunda vez. Em 1990, o Grêmio Esportivo Novo Horizontino, que já está extinto, mas que tinha as mesmas cores e mascote e um emblema semelhante ao do atual Grêmio Novo Horizontino, decidiu o título estadual contra o Bragantino e levou a pior. A diferença é que agora o Jorgão será o palco do jogo de volta, o Duque vale taça, no domingo, 8h30 da noite. Antes, nesta quarta-feira, às 8 da noite, o duelo de ida será na Arena Barueri. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln Chaves. Brunão, será que vamos ter festa no interior paulista?
Olha só, o time do Palmeiras é um time muito difícil. O Novo Horizontino fez a melhor campanha da primeira fase, tanto que vai decidir em casa.
Goleou o Palmeiras, inclusive, né?
Exatamente, mas decisão é decisão. E aí o buraco é mais embaixo. Vai ser uma grande final. Acho que dos estaduais, tirando os clássicos, e esse não será, eu acho que vai ser uma pretende ser uma belíssima final. Promete ser uma belíssima final, viu, Adriano?
Com certeza. De qualquer forma, já é uma festa, né? Porque são dois jogos, a final do Paulistão, a finalíssima será lá em Novo Horizonte. E o Allianz Parque, a dúvida, né, Brunão, se o gramado vai ficar pronto ou não para quarta-feira, parece que não, né?
Eu acho que não vai estar. Acho que o Palmeiras vai ter que jogar na Arena Barueri mesmo. Os jogadores já estão lá. O Abel é meio que na bronca com o gramado do Allianz Parque. Tudo bem que vai estar... promete também estar zeradinho, mas acho que esse jogo será o primeiro, continuará o Palmeiras mandando seus jogos na Arena Barueri, viu, Rodrigão?
É verdade, o meu produtor aqui confirma que já acabou a dúvida, primeiro jogo é na Arena Barueri, onde o Palmeiras jogou todo esse campeonato paulista praticamente. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Depois de golear a Costa Rica por 5-2 na última sexta, a seleção feminina enfrenta a Venezuela na próxima quarta, às 18 horas, horário de Brasília, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol. A experiente atacante Bia Zanerato destaca a preparação para mais esse jogo.
Bom, eu acho que aqui com o Arthur a gente nunca sabe realmente quem vão ser as 11 titulares, de repente troca todas, mas eu acho que isso também é muito importante porque prepara todo mundo, né? Então, todas as jogadoras que são convocadas, elas têm a certeza de que vão entrar dentro de campo. Então, isso faz com que todo mundo se sinta parte, se sinta confiante, para que quando entra dentro do campo, ter essa confiança dele, mas também de todo o grupo, de que pode entrar lá dentro e dar conta do recado. Então, eu acho isso muito legal. E hoje a gente já começa, né, a pensar na Venezuela, né? Ficou para trás agora com Costa Rica, e a preparação ela é a mesma, né, de intensidade, de estudar o adversário, mas também corrigir algumas coisas que a gente fez de errado ali contra a Costa Rica para já aplicar contra a Venezuela e já seguir melhorando, né, o pensamento é sempre lá na frente, mas a gente sabe que cada passinho até lá vai ser de suma importância para que a gente possa melhorar e chegar da melhor forma possível.
A CBF informou que a lateral Bruninha sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita durante o amistoso entre Brasil e Costa Rica. A jogadora vai seguir em tratamento com a seleção feminina até o final dessa data FIFA. Melhoras aí para a lateral Bruninha e o Brasil vencendo os amistosos que a gente imaginava, hein, Brunão?
É que a gente já imaginava, está crescendo de produção. A seleção na mão do Arthur Elias ganhou outro corpo. As jogadoras vindas da Europa e dos Estados Unidos têm contribuído e muito para o trabalho do Arthur Elias. A gente espera que no Mundial o Brasil chegue tinindo no ano que vem, que será aqui no Brasil, né, Rodrigão?
Com certeza. E a seleção feminina sub-20 venceu a Venezuela por 2-0 no último sábado e ficou com o título do Campeonato Sul-Americano da categoria. Os gols da equipe, comandada por Camila Orlando, foram marcados por Tainá e Clarinha. E depois da festa do título, a zagueira e capitã Ana Bia comemorou mais essa conquista e agradeceu o apoio da torcida e da comissão técnica.
Acho que a gente trabalhou bastante, a gente sabia que contra o Equador podia ser um jogo muito difícil, que podia vir um empate, mas a gente acreditava na vitória e deu no que deu, só que a gente trabalhou, continuou trabalhando, mesmo com o empate, e acreditou na vitória. Trabalhamos até o final e isso é ser Brasil. Foi uma partida muito pegado, até porque por ser uma final, um jogo decisivo, acho que a gente ficou um pouco ansioso, mas acho que acredito que faz parte de tudo disso e o mais importante que veio foi o troféu. Agradecer por tudo.
Grande Brasil. O Brasil é o único país campeão do continente no futebol feminino sub-20 das seleções, com 11 conquistas. Ganhou tudo. Ninguém ganhou além do Brasil. A equipe agora se prepara para a disputa da Copa do Mundo da categoria. A competição será realizada no mês de setembro na Polônia. E voltando a falar de campeonatos estaduais, Bahia e Vitória superaram seus adversários e vão fazer a grande final do Campeonato Baiano neste sábado às 5 da tarde, com transmissão da sua TV Brasil. O tricolor de aço conquistou a vaga na final ao bater a Juazeirense por 4-2 na Fonte Nova. Mas a torcida ainda está na bronca com o time por conta da eliminação na Libertadores. O técnico Rogério Ceni pediu apoio aos jogadores na decisão.
Então, é o 15º jogo do ano do Bahia. Nós, infelizmente, perdemos um único jogo por 1-0. E isso ocasionou a nossa desclassificação na principal competição. Então, a gente entende a mágoa, a tristeza do torcedor, mas o atleta, ele também sente o clima criado. Então, é um direito, claro, o torcedor paga seu ingresso, vem aqui sempre, coloca um número grande de torcedores, né? Ficou chateado, ficou triste, mas nós também ficamos. Agora, eu acho que é contraproducente a vaia durante todo o jogo. Acho que tem todo o direito de se manifestar, de demonstrar a insatisfação pelo resultado de quarta-feira, ou pelo resultado das duas quarta-feiras, né, que antecederam esse jogo. Porém, não é isso que vai ajudar o time nesse momento difícil.
Já o Vitória sofreu um pouco mais do que seu rival. O Leão superou a Jacuipense nas penalidades por 4-2 depois de empate em 1-1 no tempo normal. E o técnico Jair Ventura já projeta a decisão no próximo sábado.
É sobre o clássico, é clássico e vice-versa, né, amigo? Clássico é clássico, vice-versa, aquela história toda que a gente já sabe, não tem favorito, é isso que a gente sabe. Eu acho que o Fábio falou da situação da importância, de repente, da torcida, né, ser dividida. Eu acho que é bonito para o espetáculo, mas a gente vai respeitar a decisão, né, mas acho que seria legal ver essa nossa torcida linda lá comparecendo também, desde que esteja segurança para todos, é óbvio, segurança em primeiro lugar. E agora vai ser um grande jogo, como foi todos os Bavis, né, já há mil anos antes de eu chegar e desde quando eu cheguei também, de muito equilíbrio, e a gente respeita muito o nosso adversário, mas a gente vai pra lá pra poder ser campeão. Estamos a 90 minutos aí do nosso objetivo, que é o título.
Tá aí o Jair Ventura. Brunão, mais um Bavi decidindo o Baianão rapidamente.
É, mais um Bavi, acho que vai ser um jogo bom. O Bahia é castigado com essa eliminação da Libertadores, o Vitória também não vai querer vender fácil. O Jair tem construído um time que é difícil de se bater. Equilíbrio, que a gente pode prever um equilíbrio nessa decisão, onde principalmente eu vejo o Bahia mais pressionado do que o Vitória em virtude da eliminação precoce na Libertadores.
Com certeza, Brunão. Boa noite, muito obrigado pela sua participação. Um abraço.
Forte abraço, RR. Um abraço para você e para todos os nossos queridos ouvintes.
E no Mundo da Bola fica por aqui. Você relembra o gol da classificação do Fluminense para a final do Campeonato Carioca em mais uma edição do Gol Nacional. Logo depois vem o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês.
O Gol Nacional.
Luciana Zocaibe.
Paulo Henrique Ganso com uma bola nas mãos, vai botar ali na marca da Cal com todo carinho, arruma o camisa 10, Ganso, ele contra Léo Jardim, 42 do segundo tempo, momento decisivo do jogo, toma a distância, Paulo Henrique Ganso vai lá na meia lua da grande área, tomou a distância danada, foi lá na cabeça ali da meia lua da grande área, Paulo Henrique Ganso, olhando fixo para o centro do gol, lá para Léo Jardim, autorizado do Ganso, ele vem devagar, devagarinho também, vem Paulo Henrique Ganso, pra batida, na perna canhota, deu onda! Gol! É do Cruzão, Paulo Henrique Ganso, de perna canhota, para um lado, bola para o outro, bola para o fundo da rede, é para dar onda, muita onda para a galera do Cruzeiro, deslocou bem demais o Léo Jardim, tem categoria, tem estilo,